O comentário inteligente e de credibilidade você ouve agora com o professor Pedro Neto.
Meus amigos do esporte, muito bom dia Clodoaldo, bom dia Bruno, um abraço galera do meu Brasil. Galera é um termo um pouco complicado, né? Então eu vou ficar com um abraço à audiência. Mas é, meus amigos do esporte, Copa do Mundo, bola rolando, eu já acompanhei 14 Copas do Mundo, logicamente na televisão e também no rádio. Mas dá para ver alguma coisa, né? Se você tiver um pouquinho de entendimento, você vai, logicamente, encontrar pontos positivos e pontos negativos. Copa do Mundo, logicamente, tem sempre essa magia de Copa do Mundo é bacana. Mas é necessário também falar a verdade, né? O nível da Copa do Mundo, o cara assiste porque você gosta de futebol, você fica da expectativa de 4 em 4 anos, né? E aí, mas é necessário dizer a verdade. Tem muita gente por aí que gosta de enganar, de fazer balela, né? De enfiar informações, é bacana, viu? É lá o Josi, né? Lá da Baixa. Mas essas informações que muitas vezes distorcem tudo. O Brasil tem condições de ser campeão do mundo? Ou ser campeão do mundo? Tem, claro. O time do Brasil tem bons jogadores. Aí fica qualquer coisa que se fala por aí, e a imprensa aproveita e faz aquele barulho todo. E eu vi um narrador do futebol brasileiro na porta de um estádio perguntando o resultado do jogo da Argentina. E quando alguém disse que a Argentina estava perdendo, o cara ficou louco, alucinado, né? Mas é isso, é torcedor. Mas o Brasil tem condições de ser campeão do mundo? Tem, claro que tem. Mas tem que saber que pela frente tem outras seleções. O nível é bom? Não, não é bom não, coisa nenhuma. Isso aí é a conversa. O nível não é bom. A Alemanha foi desclassificada, aí fica todo mundo... Olha, o time da Alemanha, aquele time da Alemanha é um time fraco. Não é mais aquela Alemanha que deu de 7-1 no Brasil. O time da Alemanha é fraco, time fraco. A Espanha é um bom time, está com jogadores novos, assim como está o Brasil também. Alguns jogadores novos no futebol do Brasil. Aí tem pela frente a Argentina. A Argentina é a Argentina. É um time perigoso. A França perdeu ontem. A França perdeu para a Tunísia. Mas a França é um time perigoso também. Ainda tem a Inglaterra, uma equipe forte, homogênea, coesa. Como dizia Zé de Moacir, né? Alguém foi comprar uma rede a Zé e Zé colocou todos os adjetivos possíveis. Quando viu que a pessoa não ia comprar a rede, disse, olha, essa rede é muito coesa. Zé convivia com pessoas, Dr. Manuel Abrantes e outros, né? Pessoas que ficavam ali naquela alegria e falando, e ele aprendeu essa palavra coesa. Então, tem times coesos por aí, é preciso ter cuidado. Quem morre de véspera é peru do Natal. O Brasil joga hoje, a seleção brasileira joga hoje, e também existe um fato interessante. Você pega uma seleção da Holanda, por exemplo, se você for fazer um comparativo populacional entre Brasil e Holanda, a diferença é gritante. O Brasil tem condições de formar vários times, né? Vamos torcer que dê certo. Tem um Japão pela frente que me agrada desde a Copa passada. Time rápido, que marca, classificou-se em primeiro no grupo, onde tem o quê? Espanha e Alemanha. É um time que me agrada muito, o time do Japão. Agrada mesmo. É um futebol que todas as equipes deveriam jogar, mas os times também jogam diferente, tem que ver isso, né? Então hoje o Brasil joga com a equipe reserva, que não sei nem se é reserva, né? Porque são jogadores... Agora acontece hoje no futsal, entre esses quartetos e por aí vai, né? Tira um quarteto, coloca outro e... O futebol de campo está copiando muitas coisas do futsal. E é preciso copiar, porque o futsal, que era uma modalidade até certo ponto esquecida, hoje eu acompanho o futsal desde o tempo de César Vieira, técnico do Sumov, seleção brasileira, Tacão e Eustáquio de Oliveira, que era dentista e... Dentista é odontólogo, né? Senão alguém vai dizer que era técnico da seleção brasileira e por aí vai. Futebol de campo, assim como o futsal, também herdam algumas coisas do basquete. O basquete é riquíssimo. Mas é isso. O Brasil joga hoje, classificado. Aí fazem também aquele barulho todo, né? Mas vamos esperar que dê certo, esperar que dê certo. E é interessante que o torcedor se vacine contra essa tal de Covid e também contra alguma decepção. Né? É preciso se preparar para isso. O Brasil não está só, a seleção brasileira não está só. E não pode dar espaço para o azar. Tem que jogar, tem que correr, tem que marcar muito. Tem que marcar muito, né? E jogar mesmo. Tem que jogar. Como já dizia Marcelinho Carioca, quem espera por tempo ruim é Lageiro. Lageiro que é o popular de Lagedo. Marcelinho sabe disso. E ele me dizia uma vez, eu ouvi uma conversa dele, como ele disse, em junho, lamentavelmente falecido. E eles conversando, e aí, de repente, ele saiu com essa. Disse, quem espera por tempo ruim é Lageiro. E é verdade. Então não tem nada que esperar por tempo ruim o Brasil. Tem que jogar e ganhar. E o torcedor tem que se vacinar, tem que se preparar. Essa é que é a verdade. Bom, eu falava ontem no comentário a respeito das praças esportivas de Catolé. Nós não temos um estádio de futebol. O Catolé classificou-se duas vezes para o Campeonato Paraibano de Futebol de Campo e cedeu a vaga. Uma vez foi lá para o Mil Réis de Itaporanga, né? Não tem um estádio. Até hoje não tem esse estádio, até hoje. Cometeram esse erro gravíssimo, fizeram esse campo aí do Tabajara, que antigamente era Benedito Alves Fernandes, que por sinal era o prefeito da época, quando o campo foi construído. Eu já morava ali na Benjamin Constante, quando aquele campo estava sendo construído. Ali era mato, era muito buraco, cerca de arame. Fizeram aquele campo, e um erro gravíssimo é que o prefeito da época doou o campo para o Tabajara. Um erro gravíssimo, erro gravíssimo. Existiam outros times, aqui nós tivemos ABC, Catolé, Corrente, Bambu, Cristo Rei, Rua da Palha, e outros, Bajão, muitos e muitos times aqui em Catolé. Na época que o pessoal de Catolé gostava de jogar futebol. O pessoal hoje joga se ganhar, né? Nem todos, mas a grande maioria. Conversava com um professor que trabalha com esporte, e ele me dizia que está difícil treinar equipes em Catolé, porque o pessoal só quer treinar se tiver pagamento. Quem é que vai pagar? Tem esse lance, essa aventura do Rota, que formou esse time com a pretensão política, nós sabemos disso. Eu disse ontem que esse time não dá voto, não vai dar nunca voto para ninguém. Pode ficar certo disso. Quem formar time, for participar de torneio, pensando que vai ganhar voto com isso, pode tirar o cavalo da chuva. Não vai ganhar voto nunca. O pessoal vota daquele jeito, né? Chegou o dia, a maioria vota assim, né? Chegou o dia, decide. Fala mais alto? Fala mais alto? Você sabe quem é que fala mais alto, né? A verdade é essa. Então tá difícil fazer esporte em Catolé. E acho que os cavalos, rola esse lance também de dinheiro, né? E por aí vai. Brédio Santos fez agora a Copa, realizando a Copa Cidade dos Doutores, a decisão entre duas equipes de fora. É natural, isso pode acontecer. Time de Riacho e o Beira-Rio, que é da cidade de São Bento. Então, isso pode acontecer? Pode. Mas o futebol de Brédio Santos, em tempos passados, não deixava ninguém pagar passagem, não. Futebol de Brejo de Santos era um futebol de raça. Ontem alguém me dizia, meu time foi para a semifinal e faltou o goleiro. Quem tem três goleiros no futebol só tem dois. Quem tem dois tem um. Quem tem um não tem nada. Não teve goleiro, entrou a Eliabe no gol e o time perdeu. Aí alguém me dizia também que o time de Brejo de Santos entra na competição, quando está na reta final, o pessoal começa a desaparecer. Será que é o mesmo mal de Catolé, essa coisa do dinheiro? Como é que Dé, Arnaldo, Jean, João Neto e outros vão pagar atletas para jogar futebol em Catolé? É difícil, né? É difícil. Não dá para entender. É muita areia para um caminhão só. Não dá para entender. Se for pensar em fazer futebol assim, aqui em Catolé, na região, está fadado a morrer o futebol. E está morrendo. A gente vê hoje o exemplo da Copa do Mundo. Copa do Mundo que já teve um brilho. A gente vê a França jogando com a Tunísia e de repente perde. A Arábia Saudita ganhou da Argentina. Aí eu vi um rapaz dizendo lá no Dom Vital, mas não foi zebra. Alguém dizendo que era zebra. Ele já falou cheio de autoridade, como estava há muito tempo na Copa do Mundo. Ah, não foi zebra, não. Ah, não foi zebra. Nessa época, todo mundo sabe encher uma bola, né? Perguntaram o Galico Cassiano. Galico Cassiano é aquela figura folclórica, mora no Tancredo Neves, nunca deu um chute numa bola. O professor de Assis, fazendo aula, perguntou a ele: Galego, joga de quê? Ele disse: de chuteira. Não, Galego, a posição, isso eu jogo em pé. Ora, joga em pé, claro. Aí nessa época de Copa do Mundo, mesmo aqueles que jogam deitado, aí sabem tudo de futebol. É um direito, claro, é torcedor, torcedor é para isso. Eu passava agora pela manhã, um rapaz ia atravessando a rua com a bandeira do Brasil. Ah, já pensou aquilo? Com certeza, se perguntar quem é um jogador do Brasil tirando Neymar, ele não sabe. É outro ponto interessante. Neymar combatido aí, porque votou em alguém, e eu acho isso um... Cada um tem o direito de votar em quem quer, eu não pergunto em quem ninguém vota, nem quero que me pergunte. Nem aqui em casa eu pergunto, vota em quem quiser. Mas aí ficam rogando praga, né? Rogando praga é bacana, para que o rapaz quebre a perna. E vou dizer uma coisa aos senhores, eu não sou admirador de Neymar. Eu não consigo admirar Neymar mesmo com toda essa história que ele tem, mas jamais eu vou desejar o mal para o rapaz. Mas vou dizer uma coisa aos senhores, eu acho que o Brasil sem Neymar é mais difícil ser campeão. Com Neymar é mais fácil. Tem aquela coisa do respeito, e Neymar, claro que é Neymar, não é à toa que ele já jogou aí no Barcelona, está no time lá no PSV é de Jardim de Piranhas, é o PSG, né? Neymar é Neymar, essa aqui é a verdade. É como dizia lá no João Dias, Chico de Paulo, né? Chico de Paulo dizia, é Paulo para cá, é Paulo para lá, é Paulo para cá, é Paulo para lá, porque o locutor só falava em Paulo, Paulo que lamentavelmente nos deixou cedo, fazia uma grande administração na cidade de João Dias, amigo de todos, mas lamentavelmente foi morar com o pai criador. Então é isso. Eu acredito que o Brasil com Neymar tem muito mais condições de ser campeão do mundo. Sem Neymar, aí já pesa, pode ficar certo disso. Voltando à questão das praças esportivas, um fato que me chama a atenção e chama a atenção de todos, logicamente, é essa falta de espaços para jogar bola. Antigamente, ali pertinho, em frente onde hoje é a Prenda, ali tinha um campinho de futebol. Você ali onde hoje é o Mercado Público, aqui na rua Adolfo Maia, ali no meio do mato, ali tudo mato, cerca de arame, ali não sei quem foi que fez, tinha um campinho de futebol. Lá tinha um campinho de futebol, era interessante, no meio do mato. Você ia ali para a casa do terreno de Dona Maria, ali onde fica hoje a madeireira de João, ali por trás da madeireira, ali tinha um curral grande, morava seu Expedito, pai de Zé Negão, pai de Nena, Paulo César. Paulo César era ponto esquerda, Nena era atacante, e lamentavelmente os dois nos deixaram, estão no reino de Deus. Ali tinha um campinho de futebol dentro de um curral. Aí você descia ali para a Baixa, famosa Baixa da Cachorra, ali perto onde funcionou a padaria de Raimundo, e hoje tem uma oficina de concertos de moto, ali existia um campo chamado Canoa, e mais embaixo tinha um campinho de pelada. Mais embaixo tinha um campinho. Ali perto do centro social, por trás do centro social, ali tinha um campo de futebol. Não era o campo do centro, foi um campo que fizeram lá em cima, na terra de Dr. Ioiô. Eu ali vi Geraldo Preto jogando na inauguração do campo. Genésio era o goleiro da Baixa. Fizeram um jogo solteiro e casado, Geraldo Preto jogava. Aí você vinha ali por trás do batalhão de polícia, tinha um campo de futebol. Depois tinha um campinho onde o Beto Vital realizou vários torneios. Ali no Bujari tinha um campinho gramado, era uma beleza, como diz o Damião, né? Bom de jogar. Todo canto que você andava em Católica, lá na terra de Mariano Pereira, no Corrente, eu levei um time para jogar lá com o time do Corrente. Época de Mazinho e Biná e tantos outros, né? Outros, Adelino Mecânico jogava. Isso era muito bacana. Para onde você olhava, tinha um campinho de pelada. Hoje a gente não vê mais isso. Aí eu fico curioso e pensando aqui, será que não tem menino jogando futebol porque não tem campo? Ou será que não tem campo porque não tem menino para jogar? Ali na Evaldo Barreto, em frente à casa ali onde hoje mora o ex-prefeito Leomar, ali tinha um campinho de futebol. todo canto. Ali por trás do João Suassuna, ali tinha uma quadra de voleibol. Quadra de barro, logicamente. E a Praça do Francisca Mendes? Ali foi onde muitos começaram a jogar futebol, foi naquela Praça do Francisca Mendes. Aquela Praça Mendes Ribeiro, hoje é Praça Prefeito José Sérgio Maia. Aí você vê o campo do Dom Vital, onde aconteciam grandes jogos no campo do Dom Vital. Ali no campo do Dom Vital, eu tomava de conta, não sei se era treinar, de 70, 80 meninos. Começava às 2 da tarde e até às 6 horas. E com os empecilhos, sem ter material, não tinha de onde pegar material como hoje. Aparecia gente para atrapalhar, passava dentro do campo com carro, atrás de briga, querendo jogar no meio dos meninos. Era difícil fazer as coisas. Difícil. E o Palmeirinhas, de seu Manuel Oliveira, que foi talvez o melhor time de futebol de Catolé, treinava no Tabajara quando podia, quando era permitido, de 2 às 3:30 da tarde. Porque às 3:30 o Tabajara chegava para treinar o ABC. Hoje tem gente que vai para o campo, pertence a um time, só treina se comprar protetor solar. Muitos só querem treinar às 5 horas. Eu vi um fato interessante no campo do Tabajara, um campo bom de jogar bola. 11 jogando contra 11 na metade do campo. 11 contra 11. Para não correr. Para não correr, joga na metade do campo. Então fica difícil. É esse futebol que está acontecendo aqui e que muitos querem ganhar dinheiro. Inventaram isso. Foi uma boa ideia? Para quem está ganhando, tá, é uma boa ideia. Para quem está ganhando dinheiro, é uma boa ideia. E aqueles que não entraram no time ficam por fora, querendo ganhar de quem não pode pagar. Aí fica complicado. É muito complicada a situação do futebol de Catolé. É esperar que esse time do Rota não pare. E se parar, onde é que esse pessoal vai ganhar dinheiro? Ganha para treinar, mas não joga. Porque poucos jogam, todo mundo sabe disso. Muitos treinam, ganham para treinar, mas não jogam. E a equipe já está aí com 6 competições, até hoje não ganhou nenhum título. E gastando muito dinheiro e atrapalhando o futebol daqui, porque agora todo mundo quer ganhar dinheiro. E o Radice, quem quer ganhar dinheiro com futebol em Catolé, vai para o Rota. Tem aquela música lá, né, que vê, pega o Guanabara e vem, não sei. Até o Diego Maia gravou aí. Diego agora é cantor. A gente boa, Diego, é meu parente. Mas é isso. Não vai pegar o Guanabara. Quem quer ganhar dinheiro em futebol em Catolé, com futebol, vai para o Rota. Dá até para fazer uma música aí, né? Mas nós esperamos que o Rota continue, que não pare, porque se parar, vai trazer tristeza para muitos, né? Esperar que o time seja campeão paraibano, que os empresários não se desmotivem, que continuem com essa vontade de fazer futebol e que o Rota não pare. E vou repetir, quem quiser ganhar dinheiro com futebol, vá para o Rota. Se não, pega o Guanabara e vai, né? Pois é isso, um abraço. Até amanhã. Amanhã não, amanhã. É, amanhã é sexta-feira. Hoje é quinta, né? Hoje é quinta-feira. É jogo do Brasil. Brasil e Marrocos. Brasil com time reserva. Mas é tudo parecido, é tudo parecido. A maioria desses jogadores, o torcedor não sabe nem o nome. São jogadores que vão embora cedo e nem o nome sabe. A gente que acompanha futebol diuturnamente tem dificuldades em identificá-los. Imagine quem acompanha futebol de 4 em 4 anos, né? Aí fica difícil. Mas é torcer. Esperar que o Brasil vença, que vá aí para frente. E não pode dar azar. Como dizia Marcelinho Carioca, quem espera por tempo ruim é lajeiro.
Rádio Clube Esportes.